Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Sexoterapia, esse espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Essa é a nona temporada desse podcast e você sabe que está recebendo mulheres famosas que admiramos para falar da vida afetiva de todas nós, de vocês ouvintes, de nós aqui que estamos apresentando e da nossa convidada. E plus, estamos ao vivo no TikTok de Universa e no YouTube também. Então, se você quiser mandar pergunta, comentário, contar uma história, pode mandar que a gente está de olho aqui. Quero deixar, começar dando boas-vindas para minha parceira, Ana Canosa, mas também aproveitar para dar boas-vindas para a nossa convidada, que você já está vendo aí, que é a cantora Negra Li, que eu fiquei dando uma vasculhada nos últimos dias no Instagram dela, e pelo visto ela gosta como a gente de falar bastante de relações, um programa no canal, no Instagram dela, chamado Só Uma Tacinha. Então tem pano para manga conversa hoje. Acho que eu devia ter trazido uma taça de vinho, hein, Li? Tô pensando aqui, que eu esqueci.
Ai, nem me fala. Oi, gente, muito bom estar aqui. Adoro um bom vinhozinho. Ainda mais para falar desses assuntos.
Então, uma das coisas que eu achei muito curiosa, que eu vi, quero começar já te perguntando sobre isso, é que nas minhas pesquisas eu pareceu que tu teve uma criação mais tradicional, né, mais evangélica. Não se falava muito sobre relacionamento, sexo, essas coisas em casa. E tu demorou para conseguir falar sobre isso com mais naturalidade. Como que foi essa virada de chave para ti?
Demorou bastante, né? Porque eu casei não relativamente cedo, né? 27 anos, não muito cedo, né? Acho que 26 anos, 27. 27
Podia
anos.
ser, para ti foi cedo, pelo visto.
Mas, assim, para mim foi cedo por não ter um conhecimento, não me autoconhecer, né? Então, demorou demais para isso acontecer. Foi depois da minha separação. Então, eu acho que isso foi muito ruim, porque eu acho que tem muita informação que a gente perde no meio do caminho, que faz com que a gente não encontre a felicidade sozinha, né? Tipo, ai, meu Deus, self-service é maravilhoso.
A gente vai falar sobre isso hoje. Eu quero aproveitar
Cima,
esse
cima
teu
você mesmo.
comentário, Li. Eu quero aproveitar esse teu comentário porque eu achei interessante sobre redescobrir o prazer após a tua separação e depois dos 40, né? Ana
Isso.
Canosa, minha querida convidada, companheira de podcast. Isso acontece muito mesmo?
Olá, boa noite a todos e a todas, boa tarde, bom dia para quem vai nos escutar depois no Spotify e outros agregadores de podcast. Olha só, eu acho que acontece sim, tem potencial para acontecer, porque é um momento em que a mulher se volta para si mesma, né? Quando você está casada, olha só, quando você está com alguém convivendo, quando você está em família. Você está sempre também muito ligada nas relações que você tem, né? E o casamento, os relacionamentos afetivos, de compromisso, de modo geral, você vai criando ali uma dinâmica nessa relação sexual, assim, um funciona de um jeito, outro funciona do outro, você vai se habituando também a sempre ter alguém. Sempre eu digo entre aspas, as pessoas podem se masturbar, enfim. Acho que quando você se separa, e eu já vivi isso também, né? Já fui separada, já estou no meu segundo casamento. Você fica com você, é você e você. Então, você tem que também criar uma rotina que vai implicar muito no seu bem-estar. Você não tem mais que cuidar da relação, ou cuidar de alguém, ou cuidar, né?
Exato.
Você tem só você. Então, a potencialidade de você se descobrir ou ter novas experiências é muito grande. Claro que vai depender de cada mulher. Eu estava lendo, estava buscando algumas pesquisas, eu só quero trazer uma curiosidade. Eu encontrei uma tese de doutorado de 2011. E essa tese, a Lígia Baruch, ela foi estudar mulheres maduras de 40 até 75 anos que tinham se divorciado e como é que tinha sido a sexualidade delas, essa descoberta. Mas o que eu achei interessante, depois eu falo mais da tese, mais de outros aspectos, mas em 2000, a tese é de 2011, então fazem 11 anos, né? Ela foi fazer uma pesquisa grande para buscar artigos e outras teses sobre sexualidade feminina pós-divórcio. Ela encontrou quatro trabalhos. 2011. Então, o que ela percebeu? Um dos trabalhos, que era de 2000, trazia a sexualidade feminina assim, desgraça pós-divórcio. Nossa, as mulheres não conseguiam se encontrar, não conseguiam... Claro, nós estamos falando de mulheres do século XX, então essas mulheres provavelmente não tinham nenhuma experiência, e ainda a gente não tinha ainda uma liberdade sexual tão, né, enraizada como nós temos hoje, não tinha internet, essa coisa, ou tinha de maneira muito rudimentar, não tinha rede social, não tinha nada, e não tinha, né? Então eu acho que faz parte. E depois ela encontrou uma tese só de 2009, de Portugal, que dizia, que começou a falar sobre a questão do empoderamento feminino e de como o divórcio e a experiência sozinha podia ser positivo para as mulheres. Ainda assim, eu queria só reforçar que nós temos poucas pesquisas que vão, de fato, investigar a sexualidade da mulher pós-divórcio.
Que loucura, né? E é um nicho crescente, né, Li? Fala aí, tu como um exemplar que redescobriu, como é que foi a tua experiência, o que tu tem para compartilhar com a gente?
Olha, está sendo maravilhosa, né? Porque eu estou me descobrindo, né, cada vez mais, mas veio tudo nos meus 40 anos, né? Eu me separei um pouco antes de fazer 40 anos, assim, no mesmo mês que eu ia completar 40 anos, e aí quando você faz 40 anos, você tem realmente uma virada de chave. Então, essa virada de chave com a idade, mais a separação, caramba, meu, foi demais, assim, para mim, muita coisa, assim, abriu minha mente, assim, foi maravilhoso. E, que nem ela falou, a gente ganha tempo, né? Quando a gente está com uma relação que não está muito legal, a gente perde bastante do nosso tempo ali, das nossas emoções, a gente deixa tudo ali, né, para tentar consertar, para tentar melhorar. Quando não tem mais aquilo, você sobra tempo. Então, quando sobra tempo, tipo assim, a própria separação, minha libido melhorou. Por quê? Porque a gente não tem muitos problemas, né? Tipo assim, a mente está melhor, está mais aliviada. Então, você dorme melhor, você tem menos estresse. Com isso, a libido melhora. E aí, foi aí, ficando sozinha, com a libido lá em cima, que eu comecei a falar, peraí... Eu não vou sair procurando ninguém para me satisfazer. Eu vou ter que aprender a me satisfazer. É, quando eu tive uma rápida relação de um homem que fazia muito bem o sexo oral. Foi aí que eu falei assim, caraca,
Tem coisa
se ele
aí, tem
fez isso, eu
coisa
fiquei com
aí.
inveja dele. Eu falei assim, poxa, se ele entende tão bem, como ele me conhece melhor do que eu, para me fazer, né, gozar, como assim? Eu quero fazer isso comigo mesma. Então, foi aí que eu abri, assim, a mente e comecei a me tocar. Só que, assim, eu gostei mais dos brinquedos. Já fui logo para os brinquedos. Aí, eu já fui logo para... Eu adoro sex shop. Aí, quando eu fui no sex shop, fiquei aquele mundo de possibilidades. Aí, meu primeiro relacionamento sério foi com um sugador de clitóris. Depois da minha separação, esse foi meu
Boba
primeiro
nada.
relacionamento sério. E aí, porque era mais rápido, né? Então, tipo, eu falei, caramba, olha isso. Então, muito mais rápido com meus dedos e tal. Então, eu confesso que eu uso mais os brinquedos que minhas mãos. Mas que bom, porque tem brinquedos.
Que bom que a
E
gente chegou
aí,
nesse
pra...
mundo da modernidade que a gente tem essas ajudas, a pilha, a bateria, recarregáveis, né? Quando a gente cansa, a gente
Nossa,
pode lançar a
é
mão.
incrível. Eu tenho meu baú da felicidade, literalmente. E
Baú da
aí ele tem
felicidade é muito bom.
um cadeado, né? Porque como eu tenho duas crianças, a Sofia de 12 anos, o Noah, eu tenho medo dele pegar e sair brincando e falar, olha que legal que eu achei. O negócio vibrando lá, eu já me imagino correndo pela casa, olha aqui meu negócio. E aí eu tive que deixar num cantinho. Então, a partir do momento que eu tive mais tempo, também essa coisa de ter que deixar com o pai, né? Eu fico sozinha. Aí, no começo, eu fiquei horrorizada, né? Como assim? Cadê meus filhos? Cadê? Parece que eu tava sem uma perna, sem um braço, né? Tipo,
É,
você fica meio... Você vê quanto você tava dependente de pessoas para ser feliz. Não pode, você tem que ser feliz com você mesma. Então, hoje, eu adoro a minha solitude, que é uma solidão por escolha, né? A solitude, quando você quer
sim.
ficar sozinha, quando você acha, quando você tem certeza, quando você... Sabe que você precisa estar sozinha com você mesmo para colocar suas ideias, né, os seus sonhos para eu gosto da ideia de estar em constante evolução, seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, estar sozinha mexe com tudo isso. E eu já aprendi a ter prazer, e isso também me inspirou a fazer música, porque no meu disco tem uma música que fala de masturbação, né, que eu falo
Que
mágica
legal.
com a ponta dos dedos. Então foi incrível, mas assim, gente, foi uma
Um
trajetória, porque
processo,
vida evangélica, família evangélica, cabeça, né, meu, para quebrar esse tabu na minha vida. Eu agradeço também a nova geração, porque com essa informação, a nova geração, ela veio com mais liberdade. Então, olhando as mulheres, hoje em dia, de 20 e pouco, já falando com uma tal, uma liberdade, quando eu vejo entrevistas da Anitta, o jeito que elas falam de uma forma tão espontânea, tão gostosa e tão leve sobre a vida sexual, sobre o sexo, tão sem julgamento, que isso também me ensinou. Ensinou a mulher, as meninas de 20, ensinou uma mulher de 40 a falar assim: caramba, eu posso ser, eu posso falar, que antigamente era um linguajar
Tabu
e
mesmo, né?
formas de falar de homem, né? Hoje eu falo, eu vejo totalmente diferente. Não, mulher e homem são seres que são iguais, né? Eu assim penso. Eu, como feminista, eu
Eu acho que
vejo
uma
como...
coisa curiosa, Ana, que eu acho que tu pode falar um pouco, é sobre esse caminho que a gente vai pegando papéis,
Processo.
né? Ela era esposa, mãe, e até onde que estava ali no meio disso, né? Que ela precisou se separar. E eu acho que principalmente esse final de relacionamento, que de qualquer maneira, por mais tranquilo que seja, ele é dolorido, né? É custoso. Então, para como é que se reencontrar? Porque ela foi sozinha com as mãos ali. Esse é um processo que não é tão simples, né?
Lógico que não. E eu acho que tem algumas questões, né? Porque uma coisa é você estar solteira e você está no mundo, outra coisa é você ficar solteira de novo depois de um relacionamento, né? E de muito tempo. Porque você passa primeiro, né, para uma reconfiguração de valores em relação à sexualidade. Então, assim, como é que você vê a sexualidade da mulher livre ou divorciada? Porque tem isso, né? Dependendo do contexto que você vem, ser divorciada é quase ser galinha, né? Tem lugares e contextos culturais e sociais que as suas amigas somem se elas forem casadas. Porque assim, você é divorciada, né? Você deu ideia, você tá solteira. Então vai depender de cada contexto. Acho que mudou muito, mas acho que primeiro tem um olhar. Eu aceito o divórcio? Ou eu achei que o meu relacionamento tinha que ir até o fim da vida? Como é que eu lido com isso? Então acho que tem primeiro, né, como eu lido com o fato de ser uma mulher separada? E como é que é a sexualidade de uma mulher separada? E aí isso tem esses critérios que você traz da sua experiência social. É legal, não é legal, é um horror, é um medo, todo mundo tem medo, etc. Então tem
E até
primeiro isso.
exemplos, né, Ana, que eu acho que
Olha.
cada vez mais a gente tem exemplos de mulheres. Sei lá, antes alguém tinha uma tia que era muito, né, eu penso assim, quando eu era, minha mãe é separada, mas na geração anterior dela eu não conhecia ninguém que era separado. Então, a referência era quase uma tia meio solteirona, que, né,
É
triste,
perigosa, ou sei lá, né? O que que ela vai
ou então
fazer?
meio bruxa, né? Ela tem
Meio
alguma coisa
bruxa, tinha isso
diferente.
também, que tinha uma vida meio desregrada, que não queria nada com nada. Então, assim,
Ou
não é nem uma
então, né?
referência positiva, né?
Ou então a coitada. A coitada não tem homem,
Então,
né?
isso
Isso
que
em
eu ia falar,
relações
tipo assim,
hétero.
eu lidei muito bem com isso, tipo assim, eu me senti uma liberdade, um livramento, uma nova oportunidade, muitas coisas boas vieram, né, com o sofrimento, porque é um sofrimento, é um desligamento de uma coisa, de uma aliança. Só que a sociedade, olhares. Primeiro olhei com alguém dentro da igreja que me olhou de um jeito que parecia que eu estava doente. E uma vez eu fui conversar com uma irmã, ela falou assim: mas é, para a gente é uma doença, é tipo a lepra. Então eles veem isso,
Nossa,
uma doença espiritual. Ela falou assim: é um tipo de
nossa.
doença que é tipo. Quando ela foi me explicando assim, eu fui arregalando o olho. Mas a gente vê realmente como uma doença espiritual, né? Eu falei: meu Deus do céu. E aí eu vi aquele olhar e aquilo, eu fiquei triste, fiquei chateada, não só aquele olhar, comentários. Ela ainda gosta dele. Por quê? Porque só vai achar que estou feliz quando vê que eu estou com alguém. As pessoas não conseguem acreditar que uma mulher solteira, separada, pode ser feliz e muito feliz. Eu fiz um exame esses dias de avaliação física, o professor viu lá meus números e falou assim: nossa, você não tem problemas? Tá tudo baixo aqui no seu do que eu falei assim, querida, sou separada.
Tem menos problemas,
Então,
mas eu
essas pessoas,
acho é
sociedade, ela fica
eu acho
empurrando você.
É um processo mesmo, né? É um processo de você se ver livre, de você poder reconfigurar de maneira positiva a sua vida e não se ver como uma coitada ou uma largada, ou, sabe? Aliás, eu
E se você não
detesto,
se
gente.
vê, é um exercício você
Se tem.
não olhar, não ouvir as pessoas, a sociedade.
Se
É
tem uma
muito isso.
frase que eu odeio, e se alguém falar isso no meu consultório, eu já falo, pode parar, pode reconfigurar essa desgraça dessa frase, que a pessoa fala assim, não vou te largar. Meu filho, o que que é não vou te largar? Quem disse que tu precisa me largar? Sabe assim? Sabe aquela figura assim do, nossa, não vou te abandonar, e eu lá preciso de você? Tem essa coisa de abandonar, não é mais o príncipe com o cavalo branco que larga ali no. A gente larga criança, mulher adulta tu não larga mais, não, filho. Então não existe largar homem, largar mulher. Existe separação, divórcio, fim do amor, dói pra caralho, é luto, reconfigurar, vida nova. Não é fácil?
Exatamente, eu ainda estou nesse processo. São 2 anos e meio que eu sinto que é o tempo. Agora que eu estou começando a me sentir preparada para um novo relacionamento. Porque
Isso é interessante também, viu, Li?
os outros pequenos relacionamentos que eu tive, que eu fui ficando, percebi que eu estava num
Substituindo.
círculo vicioso de. Como que se diz? De
Reprodução de.
atitudes, manias, achismo. Falei, pelo amor de Deus, me dava vários gatilhos. Cada coisa que eu ouvia, eu falava, pelo amor de Deus, isso não, isso meu ex falava, não quero ouvir isso. Então eu percebi que não adianta eu engatar um relacionamento tão cedo. Eu preciso de um tempo, eu preciso cuidar de mim, me reprogramar, como você mesmo falou, né? Tipo, você precisa se reprogramar mesmo, tirar tudo aquilo daquela. Porque 14 anos, gente, 14
Então, a
anos com uma
questão
pessoa,
é
14
isso que
anos
eu ia te
casada.
perguntar, Ana. A questão do tempo, né? Porque cada vez mais a gente vive uma sociedade muito rápida que nos cobre que a gente melhore no dia seguinte, já esteja postando selfie gatona no Instagram, superei, tô com outro e tal. E aí, assim, cara, não Como é que
importa,
faz
né?
para paquerar, minha filha? Quando eu me separei, eu tinha 30 anos, né? Tava ali no, né? E mesmo assim, sendo uma mulher jovem de 30 anos que trabalhava, fazia muito esporte, cara, eu não sabia nem como paquerar as pessoas. Não, eu não sabia nem fazer, sabe? A primeira vez que eu saí com um cara, falei, gente, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Que eu já não sei onde bota a mão, onde põe. Mas depois a gente lembra rapidinho, né? É muito rápido que
Então,
tu volta.
ó, por
Não,
isso que eu me
eu
entreguei a
volto.
algumas pessoas, alguns
É,
homens,
então
assim, que
olha
eu falei
só.
assim, meu, eu preciso ver como que eu sou, tô ainda.
Tá,
Foi
ó,
ótimo,
segura aqui,
assim.
quero ouvir vocês essas histórias daqui a pouco, porque a gente tem dois casos hoje de ouvintes e eles se encaixam nas coisas que a gente já falou aqui nesse comecinho de programa. Então eu vou ler
Certo.
nosso primeiro caso, que é da Lidice, que tem 34 anos e é do Rio de Janeiro.
Manda casos.
Sou ouvinte do Sexoterapia e leitora assídua das colunas da Ana Canosa. Ó, Ana. Na teoria, já entendi a importância de me masturbar, mas não consigo ter prazer. Escuto minhas amigas falando das maravilhas e dos orgasmos que sentem to se tocando, mas para mim não rola. Já tentei de algumas maneiras, comprei um vibrador, mas não consigo achar essa maravilha que todos falam. Tive uma criação bem rígida e suspeito que isso possa ter alguma vez, algo a ver, mas sempre tive bons relacionamentos sexualmente falando. Tenho orgasmo na penetração com os parceiros, mas sozinha simplesmente não consigo. E
Oh
aí?
my God!
Então, olha só. Masturbação é para todo mundo, Ana? Vamos, primeira grande pergunta. A grande pergunta que não quer calar. Olha, É. vou colocar o seguinte, ó, teoricamente é. Praticamente, nem todo mundo encontra a realização na masturbação. Quando a gente vê, no sentido de, quando você olha na perspectiva de você poder ter algum tipo de descarregar a tensão sexual e ter um tipo de prazer no seu corpo, é sensacional. Tem a questão do autoconhecimento, tem a questão de você poder se satisfazer, tá tudo bem. Agora, existem pessoas de fato, existem mulheres de fato que não acham graça nenhuma. A graça está na relação com o outro. Na troca. Se isso tem mais relação com a personalidade dela, a maneira como ela viveu relacionamentos, a história vincular, ela precisa de se vincular, ela precisa de conexão para entender o sexo como alguma coisa importante. Ou se tem a ver também com uma maior rigidez, então ela já vai para a masturbação achando esquisito esse negócio, sabe? E não de fato como uma... Ai, perdida, deixa eu ir ali.
Né? É, assim... Tranca todas as portas, apaga a luz, né? Tipo, é. Já vem com peso, né?
Então, a gente não sabe, acho que ela não sabe também dizer, né? Porque ela tem um lado que ela fala, acho que tem uma coisa de rigidez aqui, que talvez me impeça de ir de uma maneira mais livre mesmo. Por que que você vai se masturbar? Para descarregar a tensão sexual, para ficar cheia de dopamina e trabalhar. Pronto, é para isso, né? Quer dizer, para satisfazer. É, e se ela vai com uma coisa, será que é uma coisa meio solitária? Será que não deveria ser assim? Então, talvez seja um pouco de cada coisa, né? Um traço de personalidade e um pouco na questão. O problema está, talvez, em que ela fique sem ter orgasmos, porque ela depende de ter alguém. E talvez esse seja um prejuízo. Agora, a avaliação do prejuízo só ela pode fazer, né?
Agora, uma coisa que eu fiquei pensando também, ela falou aqui que ela é ouvinte do sexoterapia, que ela conversa com as amigas, que ela lê Ana Canosa. Será que ela não está muito presa na teoria e não fazendo o famoso relaxa e goza, assim, sabe? Tipo, ela está achando que tem um jeito certo. Ali falou do sugador de clitóris, né? Que vendem como a oitava maravilha do mundo, todo mundo ama e tal. Eu, por exemplo, não é o meu sextoy preferido.
O favorito, aham.
Não é o meu favorito, entendeu? Então, eu acho que talvez ela possa estar querendo seguir cartilhas.
Talvez.
Pegar aquele momento, assim, já li tudo aqui, acompanho as colunas, sei, li os livros. Mas, na prática, a vida
então,
é
agora,
outra,
também
né?
Queria ver, também precisa ver como é que ela se excita, né? Com o quê? Porque, não adianta, tipo, eu vou ali me masturbar. Não, eu preciso me excitar. Preciso criar uma fantasia, então, também, será que ela tem isso? Faz? Será que ela está buscando os botões certos? Será que ela está lendo livro? Será que ela está lendo conto erótico, escutando, vendo filmes?
Dela.
Sei lá,
como é
né?
Que está a libido dela? Ela precisa cuidar disso, porque é gostoso quando você está com a libido, a testosterona está em dia, eu faço reposição hormonal. Isso é muito bom, isso é muito importante a gente saber, fazer exame de sangue para ver como que está a nossa testo. Eu lembro que quando eu fui ver, estava baixíssima. E aí a gente repôs para ficar num teto legal. E aí, dá vontade, bem loucamente. Aí, quando não está tão vontade, o que eu faço? Eu experimento várias coisas. Como é o nome da ouvinte? Alice?
Lidse.
Lidse. Então, o que eu posso dizer de exemplo meu? O que comecei a curtir? Eu, no meu quarto, eu ficava sozinha. Eu abria minha janela, deixava meia luz, com uma vela. Eu colocava uma música, bem assim, colocava playlist transante do Spotify. Sabe? Ou um Nelson, uma música assim. Às vezes você coloca até músicas
para chadeia, sexo. Uma chadeia, assim, né?
Chadeia. Músicas para... Você coloca ali. E aquilo lá... E muitas vezes, eu me dei de presente, quando eu fiz 40 anos... fotos de lingerie. Você comprar uma lingerie para você mesmo, você se olhar, você se amar, você vai ter prazer com você mesmo. Gente, sério, uma das melhores noites de amor que eu tive foi comigo mesma. E foi maravilhosa. Isso foi um acontecimento. Eu falei assim, isso é possível? Isso é possível? É, duas negralisas ali, duas lindas. Imagina. Aff, Maria. E... aí, o que mais? Tem hora que eu gosto de ver um filminho com uma cena. Então, às vezes, quando eu fico até limpando meu buscar ali nas plataformas, para a Sofia não achar esquisito. Mas, assim, eu não compro nada assim pornográfico. Não chego a comprar. Mas tem uns filmes, por exemplo, 365, perigoso. Aí, perigoso, porque quando eu assisti, no dia seguinte, estava acontecendo comigo ali, com o parceiro. Mas, enfim, aí ali tem uma cena... Então, para você, às vezes, pode ser visual, você precisa. Então, tem uma cena que, quando eu preciso de um, eu falei, meu, peraí, eu preciso entrar no clima, eu vou naquela cena. Aquela cena, eu falo, nossa senhora, gente...
É bom, tá criando repertório também, né?
Eu fui experimentando coisas, assim, com a mão, eu falei assim, ah, legal, mas falta uma coisa. Aí eu fui com um vibrador, uma coisa, ah, legal. Quando eu vi o sugador, aí eu comecei, eu sei que lado do meu clitóris eu tenho mais prazer, gente. Eu sei o lado, eu sei se é embaixo, se é em cima, sei aonde que vai. Então, por isso que é certeiro para mim. E assim, eu nunca tive uma. Como que fala? Fora gozar, a gente fala.
Como
Não fala
assim,
gozar.
clímax? Prazer,
Eu nunca.
orgasmo
Eu nunca.
múltiplo, não sei.
Orgasmo. Eu nunca tive orgasmo melhor do que quando eu tenho sozinha. Sabe o tal do. Ai, gente, por que eu esqueço as
Orgasmo
palavras?
múltiplo. Não, é que esse assunto
Squirting.
é de flirting, não é múltiplo.
Squirting. O tal do squirting que as pessoas falavam, eu achava que era mentira, eu falava, sei lá. Será que ela não deu uma mijadinha ali? Não sei o que lá. Não, isso existe. Por quê? Porque principalmente eu fazia assim, vou fazer xixi antes, para eu ver se é xixi, porque a
Coisa
gente acaba
péssima.
fazendo.
Mas sabe
Não, gente.
que eu acho que ela está trazendo uma questão assim que é interessante. Nessa pesquisa que eu li, ela falava muito do como as mulheres se descobriram sexualmente depois do, né, depois do divórcio, porque vai dando uma sensação de que você dá conta de você. Em várias, é que nem você viajar sozinho para o exterior ou viajar para outro lugar, né? Você pode gostar de viajar com alguém para conversar e tal, mas quando você vai para um lugar sozinha, você pega a tua malinha, você tem que fazer tudo, você sai, você tem que fazer comunicação com as pessoas, conversar ou não, ficar na tua, né? Lidar com a
Decidir, se tu
sua
não
ansiedade,
sair, se tu não levantar e
decidir.
sair, tu não vai sair,
Exatamente.
né? Só depende da tua vontade.
Eu acho que é um pouco a mesma coisa, assim, vai te dando uma sensação de que você dá conta das suas necessidades emocionais e físicas. E o sexo é uma das necessidades. Então, isso é
É verdade.
interessante porque você vai se fortalecendo. Aí muda. A própria Lígia Baruch, ela fala uma coisa, até um gancho para o próximo nosso caso, que ela fala uma coisa no texto que é bem interessante, que as mulheres pararam de procurar, no caso, eram mulheres heterossexuais, pararam de procurar um homem. Né, um tipo de homem, mas um homem único, interessante, importante, mas sim uma relação importante. É diferente, muda o objeto da coisa. Então não é mais que eu estou procurando o cara perfeito, mas eu quero uma relação que me satisfaça. Por quê? Porque eu já dou conta de mim.
Exatamente. Tanto que é difícil, eu tô falando, ai meu Deus, pensando, fico preocupada, meu Deus, eu tô acostumada tanto a ter o meu tempo, a minha forma, como que vai ser agora para uma relação? Às vezes eu fico preocupada, mas mesmo assim eu me jogo bem preocupada mesmo. Porque aquilo que você falou, hoje eu vejo como uma necessidade, não vejo mais como culpa, como pecado, como tabu, como nada disso. É que nem escovar os dentes, arrumar o meu cabelo, adoro fazer isso quando eu vou para uma festa. Antes de ir para uma festa, gente, é batata. Você chama atenção, sua pele. Você chega tão dona de si porque você já está satisfeita. Eu já fiz isso algumas vezes e dá muito certo. Você já ir para a festa, assim você não fica com qualquer um, você não perde a cabeça, você já está, satisfeita. Tomara que a
Então,
Nice consiga.
Lidse, tomara que a
Lice,
Lidse se
tomara que a Lice
encontre. Eu acho
consiga.
que
Seja
eu
uma
gostei desse
ferramenta
exemplo do
para ela
viajar
também.
sozinha, e eu gostei desse exemplo do viajar sozinha, porque traz exatamente isso que a gente falou, tipo, não siga fórmulas prontas. Vai achando o teu caminho, tá bom, tu já tem a teoria, agora vai tentando. Não vai ser a primeira vez que tu vai tentar e vai conseguir. É um caminho, é um processo até achar. É
Nossa, eu
isso.
nunca
Boa
viajei sozinha.
sorte, Lidse. Boa sorte. Gente, vamos fazer um
Lice.
rápido intervalo e daqui a pouco a gente tem mais um caso.
A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu, mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
4 exames de DNA.
Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito. Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou?
Uma busca.
Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é
O
capaz.
passado se reconecta com o futuro.
Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
Tá aí. Se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso? Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira.
Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc.
Vamos direto para o nosso segundo caso, porque eu acho que as duas aqui têm história para colaborar com a nossa próxima ouvinte, que é a Ana, que tem 38 anos e é de Porto Alegre.
Manda casos.
Manda nudes, adorei.
Me separei em janeiro de 2020, depois de um término complicado de um relacionamento de 4 anos. No final, já estávamos há 10 meses sem transar. Mesmo assim, fiquei muito mal com o fim. Quando estava me recuperando, me sentindo pronta para começar a conhecer outras pessoas novamente, adivinha, veio a pandemia. Passei o isolamento mais pesado sozinha e acho que até entrei num período de pré-depressão. Resultado, 2 anos depois do fim do meu relacionamento, ainda não transei com ninguém, ou seja, quase 3 anos. Tive uns poucos dates com caras que conheci por aplicativo, mas nada evoluiu. No momento, tô desesperada para transar, mas ao mesmo tempo muito insegura. Será que ainda sei? Fico pensando se devo ficar meio bêbada, chamar algum carinha aleatório do app e transar logo. Gente, eu acho que sim.
Ô, Xará.
Ela disse que masturba? Ela falou de masturbação aí?
Não.
Não falou.
Mas então, ela precisa começar urgente para não ter esse desespero aí, porque é cuidado. Cuidado para não chamar, porque é um tá bêbado chamar. Começa fazendo isso primeiro, se aliviando.
Mas sabe que eu estava lendo... Eu super entendo a ansiedade da minha xará, né? Coitada, depois de todo esse tempo, né? Ainda com pandemia, sozinha, não sabe o que fazer, onde que eu vou buscar, super entendo, assim, todo lado
mas
dela,
não tem uma amiga
coragem,
pra indicar ninguém.
Segurando na mão. Mas se eu posso ajudar com algumas ideias... Isso. Então, vamos ajudar com alguma... Primeiro, a insegurança e a ansiedade fazem parte, é da natureza mesmo, e ela vai ter isso. Só que também, ela pode aproveitar essa ansiedade de um jeito mais positivo. Nossa, como é que será que é encontrar com outra pessoa, sabe? Usar essa adrenalina, não com o medo, a fobia e tal, mas com uma coisa de tipo, putz... Como é que vai ser? Que coisa diferente, né? Diferente do que eu estava acostumada, né? Eu posso seduzir, eu vou me arrumar, etc, etc. E aí, assim, quando você olha as mulheres divorciadas, né? As histórias, inclusive em filmes que a gente vê muito, aí quais são os caras, né? Então tem... Aí o repertório vai aumentando. Então tem o ex-amigo da escola. Então, Ana, é o seguinte, Facebook está aí para isso, rede social está aí para isso. Você vai poder... Se você está muito insegura, não precisa chamar qualquer pessoa. Aquele cara da escola, do Facebook, que está
solteiro,
está divorciado, que você vai falar, oi, lembra de mim, então, não sei o quê. Aquele que você tinha já um crushzinho lá atrás, um ex-namorado, né? O ex-marido,
alguém
não sei, quem
confortável,
sabe.
Confortável, né? Alguém que precisa confiança.
Um homem mais jovem. Um amigo de uma amiga, agora que está liberando a pandemia. Então, assim, eu acho que você tem que olhar um pouco mais amplamente, não precisa ficar dependente só do aplicativo, mas bota na roda das amigas. Galera, quem é que tem um amigo legal, bacaninha? Né? Eu estava lendo na pesquisa da Baruch, e aí tinha uma das entrevistadas, ela escreveu assim, ó, ela dizia que quando a primeira vez que ela saiu com o cara... que ela achava, assim, que ela ia virar picadinho, que o cara ia matar ela, né, que aqueles medos que ela tem, assim, tipo, nossa...
Rola
né?
esse medo, porque tu sai do relacionamento longo. Você conhece uma pessoa que tu não conhece, não tem conexão nenhuma, tem uma pessoa que sozinha, imagina,
isso,
passou 2 anos...
tem que ir com os conhecidos.
Eu acho que essa dica dos conhecidos é boa, sabe?
Acho que a dos conhecidos
mesmo
é boa.
Mesmo puxar a capivara da pessoa, né? Saber a procedência, né?
Enfim. É, eu acho que se é alguém que ela já conheceu, eu acho que pode ser interessante, pode ser, né? E curtir essa experiência do novo mesmo, né? Ela não precisa ir para o lado do aplicativo de uma pessoa completamente desconhecida, beber para poder transar. Eu, se fosse ela, não ia por aí, não.
Eu
mas
também.
Agora, transar é comandar de bicicleta? A gente nunca esquece.
É, claro que é,
depois
gente.
Que ela começar...
Claro. É melhor do que andar de bicicleta.
Claro que é. É que você não pode estacionar na Calé 10, né, Ben? Então, assim, você vai ali meio esquisita, né? Você não sabe se pega. Se não... Porque eu acho que o que muda não é... Claro que você pode aprender várias coisas diferentes com repertório, com outras pessoas com quem você vai transar, que não é só o parceiro ou a parceira que você estava. Então, você vai aprender coisas novas também, você vai ter experiências muito diferentes. Então, é uma pessoa que ejaculação precoce, é o outro que não ejacula, é o outro que faz sexo tântrico, é um que não quer nem saber, penetra e vai embora, é o outro que fica 300 horas fazendo sexo oral que você não aguenta mais. Enfim, você vai tendo um repertório, né? Pessoas mais sensíveis, mais toque, outro, enfim, beleza. Eu acho que isso vai te ajudando também a ter outras habilidades e conhecendo seu corpo. Mas eu acho que tem uma coisa também, que é essa coisa da sua autonomia, de você ter mais atividade, mais atitude, de você se impor, se colocar, né? E você já sabe fazer sexo. A questão é que você não sabe quais são os códigos. A gente perde os códigos.
Eu acho.
Como é, verdade, né? Como é que é o
código? Falou mesmo do paquerar, né? Do flertar, a gente vai perdendo. Agora, tem uma coisa que a Li falou que eu achei que é interessante, que eu já passei, não cheguei a 2 anos e tanto, mas depois que eu terminei o relacionamento, eu fiquei meio... Passei um período, acho que foram 6 meses, meio tipo morta para o sexo. Não me masturbava, não essa emoção, esse desejo meio que desapareceu da minha vida. Eu fui criando outras prioridades. E aí, para eu voltar a sentir esse desejo, eu acho que a masturbação é um caminho interessante. Porque parece que quando tu não fala de sexo, não se masturba, não transa, realmente vai descendo na tua lista de prioridades, né? Tu vai ver um, sei lá.
Vai não, comer, e tem, agora
bebê e ver uma
eu
série.
Eu me lembrei de uma história que é ótima, que eu não sei se eu já contei no Sexoterapia aqui, que eu falo tanto das minhas coisas, mas assim, ela é uma história muito antiga, bem antiga. Bom, foi do meu divórcio, primeiro, quando eu me separei do meu primeiro marido, e aí um dia eu estava conversando com umas amigas, assim, quando eu estava falando dessa coisa desses códigos, né, e eu completamente virgem de novo, né, meu, o que eu faço? Eu não sei paquerar, era vida de casada, trabalhando, o que eu faço? Daí uma falou assim, Ana, não pode fazer sexo oral na primeira vez, pega mal. Eu falei, como é que é? Não, pega super mal. Não, bom, gente, isso faz 20 anos atrás, tá? Não pega super mal. Eu falei assim, então, o que eu vou fazer? Me explica uma coisa. Eu vou fingir que eu tenho nojo? Depois de 8 anos que eu tava transando com meu marido, fazendo sexo oral boquete direto, que eu gosto bem, eu vou fazer o quê? O cara diz, ai, não tem que fazer isso? Vocês estão louca? Como é que eu faço? Que eu apago minha história? E vou fingir que isso não faz parte da prática? Tipo assim, ai, não pego. Ah, não, gente, tem a dó. Então, assim, tem isso também, né? Você fica sem referência, as pessoas falam coisas, assim, uma coisa esquisitíssima.
Mas ali
Mas
também
uma coisa que eu tô aprendendo, ó.
Fala menos, faz mais.
E é difícil pra mim, viu? Mas que eu gosto, falo pelos cotovelos, adoro como me abrir com as amigas. Mas uma coisa que eu aprendi é o silêncio.
Porque a expectativa não é só tua, né? Quando tu começa a ficar ansiosa. Aí agora ela contou pra gente, mas ela deve ter contado pra todas as amigas. Aí a gente até falou, ó, pede ajuda dos amigas pra indicar amigos. Mas não precisa ficar falando, ah, tem uma amiga que tá
presa, último,
ah, quer comer
meu
ela.
Último
não é
casinha
assim
de
também,
crush,
né?
Por causa de, ó, de boa, de falação, que já... Eu falei, é melhor eu nem mais entrar nesse mérito aí. Entendeu? Então, tem que ficar quietinha. Eu tô há 3 meses... Tô bem, por enquanto, mas esse ano não sei não, eu acho que esse ano eu namoro.
Então, mas
eu tô sentindo, tempo, eu tô sentindo.
Mas é do tempo que tu tava falando também, né? Que eu acho que é interessante isso, assim. Não existe fórmula, não é 6 meses, não são 2 anos, não são... Enfim, é
você
momento
começa
que
a se sentir preparada.
E aí também...
Eu tô começando a me sentir preparada, eu não tava. Eu tava afastando, na verdade.
É, a gente... Mas...
Tô meio perdendo.
Mas eu acho que é isso também. É, eu acho que esse processo de separação, claro que a gente conta muito com as amigas, a gente tá, quando a gente fica fora do game, a gente perde as últimas atualizações, né? Quais são as últimas atualizações? O que que tá rolando? Deixa eu atualizar meu software aqui para eu participar da agora. O que tá pegando? Ah, é... Pode boquete no primeiro, não pode boquete bricô.
A gente falar com as amigas tão
amiga
bom
da
sobre
posso
isso.
Mandar uma... É ótimo fofocar com as amigas, só que eu acho que a gente tem que botar umas barreiras, assim, separar o que é nosso e o que é das amigas, né? Assim,
inclusive...
Ó, essa amiga não transa no primeiro encontro. Eu tô louca pra dar, eu vou dar, né?
Inclusive, nessa pesquisa que eu tava lendo, é interessante que, como ela já é um pouco antiga, eu também não sei se procede. Eu vou me perguntar pra Liz se é fato ainda, se isso ainda é real. Mas que elas, as entrevistadas diziam que começaram a falar muito mais de sexo depois de divorciadas e não falavam tanto quanto eram casadas. com as amigas.
Falou isso contigo, Li? Tu falava mais. A gente tem um pouco de vergonha de falar do próprio marido, talvez.
Eu falava
também, né?
Já um pouco, com pouquíssimas amigas, com as mais assim, meio chegadas mesmo. Mas hoje em dia, gente, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. É muito bom. Por isso que eu fiz só uma tacinha. Mas, era tanta coisa para falar que eu falei, vou dividir com os fãs.
Dividir com todo mundo. Porque eu acho que a gente aprende muito na troca, claro, mas a gente tem que dividir também, separar o que é nosso, o que é do outro, e o que a gente consegue fazer ou não consegue. E aí, mas na troca a gente se diverte. E também acho que quando a gente está num relacionamento com o marido ou a esposa, a gente tem talvez um pouco mais de vergonha de expor o outro. Quando é um peguete, um crush, e daqui a pouco vai vir outro, quando está no começo, a gente vai compartilhando mais também, né? São histórias mais...
É, claro. É.
Leves até, né?
Até porque acho que quando você fala do parceiro, né? Do marido e tal, você vai contar as coisas boas, né? E você vai contar as dificuldades mais para grupos menores, para pessoas que
estão
com você, etc. Né? Agora, quando a gente está solteira, a gente gosta de falar, né? Sexo, gente, todo mundo gosta de falar de sexo, todo mundo adora contar experiência. É quase uma alegoria falar de sexo, né? Contar história. Então tem uma diversão, tem o prazer de falar do prazer. Aliás, isso dá um episódio em... Bárbara.
Tá.
Uhum. O sexo verbal, né?
O sexo verbal, né? O prazer que a gente tem de falar do prazer.
Fica a dica para as duas ouvintes e para todo mundo que está ouvindo, né? Porque o falar de sexo estimula a gente querer fazer sexo, né?
Assim, ah, total.
Eu lembro quando eu fiquei esses 6 meses que eu não falava, não era um assunto na minha vida. Eu falei, gente, assim, parece que eu tinha esquecido que existia isso, né? E aí, quando eu comecei a, peraí, voltei a falar, e aí eu comecei a ter tesão de novo, é isso que a Li falou, assim, cara, primeiro teste, vai a tua testosterona, mas fala, troca, se estimula, vai procurando.
Eu fiz tanta coisa nesses 2 anos, gente, desde que eu fiz 40 anos, eu comprei um curso de pompoarismo, legal. Muito legal, gente, mudou, a primeira vez que eu tive a sensação de segurar e saber a hora que eu ia gozar, eu falei, é isso que os homens sentem, saber exatamente falar, não, peraí, só mais um pouquinho, agora eu vou soltar, sabe? É muito louco, é muito libertador. Então, eu comprei um curso de pompoarismo, eu, na estética, eu descobri que tem radiofrequência íntima, né, que ajuda no colágeno, ajuda a tudo, melhora tudo, assim, a lubrificação, colágeno, né, que deixa aquela coisinha mais fechadinha, mais bonitinha. Gente, para quem tem infecção urinária, hoje em dia tem tanta coisa que é maravilhoso, assim, você poder ter. Eu acho que a gente não tem condição, mas o pompoarismo também ajuda muito. E pompoarismo, se você pesquisar...
Dá para pegar umas primeiras lições no Google.
É segurar e soltar, segurar. É importante saber relaxar também. Então, não é só segurar. Então, você tem que fazer o exercício de soltar. Aí você faz assim... Prende e solta, prende e solta, prende e solta. Aí uma hora você prende por um tempo, solta. Prende por um tempo, solta, entendeu? Então, isso daí já vai te ajudar, mulher. Faz no chuveiro, faz deitar. Começa deitada para o iniciante, né? Você tá lá na cama, tá à noite, vai dormir, vai, pega um tempinho, faz uma... Como se fosse, tipo, uma musculação. 3 de 10, 3 de 15... Vai aumentando a intensidade, vai segurando mais segundos e vai soltando. Vê quantos segundos você consegue para ver se você está melhorando. Aí isso ajuda muito, porque você já consegue ficar mais excitada. Ixi, tem muitos benefícios para a mulher. Então, eu fiz pompoarismo. Eu compro brinquedinho de vez em quando. Já vou mudando, pegando as novidades. Tem um que
virou
eu fico assim, só no celular.
Virou uma prioridade,
escolhendo.
Né? Virou uma prioridade para a tua vida, né? Eu acho que é isso também.
Sim.
Se ela está afim. Se a Ana tá afim que isso vire uma prioridade, acho que ela tem que investir um pouco do tempo dela nisso. Agora, uma última pergunta que eu queria fazer para vocês duas, assim, só pra gente falar uma outra questão aqui do caso dela, é essa história, será que eu devo ficar bêbada e chamar alguém aleatório? Acho que vocês duas falam, tipo,
acho que
é perigoso, né?
De jeito nenhum, acho que é super perigoso.
Assim, talvez, se ela seja muito tensa, chamando alguém que ela tem uma segurança, dá para tomar uma tacinha, né, Li? Para dar uma relaxada, mas acho que é muito perigoso misturar as duas coisas, né?
Gente, nem bebida, nem drogas.
Num primeiro
momento.
Assim,
super
né?
cuidado, não, de jeito nenhum. Não, vai de cara limpa. É. É, se quiser tomar uma meia taça de vinho, tá tudo bem, mas assim, não dá.
É,
a gente tem que ir com o controle risco, né? Da gente, né? Você tem que ir com controle, você tem que ir consciente, você tem que ir.
E Ana, tudo tem seu tempo,
né?
O importante é que você
vai,
quer,
né?
Tipo, está aberta. Porque tem mulher que já se
pediu,
tem mulher que fala assim, não, eu não quero. Ela está aberta, ela quer, relaxa, bota, começa a se gostar, que você vai ver como que isso vai chamar a atenção de outras pessoas. Por isso que eu falo, quando eu tenho um orgasmo e vou para uma festa depois. Tipo, nossa, as pessoas olham para mim, eu já chego com brilho, minha pele, o pessoal fala, nossa, o que, que você fez? Hoje você está diferente, quando filmava num filme, eu chegava, nossa, você está bonita, você está diferente. Eu, não, só dormi um pouquinho mais.
Bom, é isso, né? Acho que a gente ajudou a Ana, boa sorte para ela. Dito isso, Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso neste episódio?
Vamos lá.
Clímax.
Vamos ver o que eu escrevi aqui enquanto a gente falava. A gente aprendeu que sexo é como andar de bicicleta, mas é óbvio que assim como as bicicletas se modernizam, você também não precisa estacionar na sua Caloi 10. O divórcio após um longo período de casamento pode ser um grande desafio, mas também uma oportunidade para novas experiências. A gente aprendeu que rede de apoio e amizade são fundamentais não só para superar a dor de uma separação, mas também para melhorar o seu ajustamento positivo e a sensação de pertencimento social e, de quebra, te apresentar a alguns amigos. A gente aprendeu que você pode acionar ex-namorados e colegas de escola, os amigos dos amigos, quem sabe conhecidos em viagens, homens mais jovens, ou um que só se relaciona pela internet, o cara do aplicativo, até o ex-marido. A variação sexual vai, no mínimo, garantir repertório e reforçar a autonomia. Mulheres maduras divorciadas se descobrem muito mais ativas do que quando eram casadas. A gente aprendeu que o fato de não estar convivendo com alguém facilita ter muito mais tempo para olhar para dentro e cuidar de si mesma. O prazer e a sexualidade ganham contornos mais amplos que não só o sexo genital. A gente aprendeu que as mulheres que entendem a sua descoberta sexual como parte de um processo maior passam a desejar mais uma relação especial e não um homem especial ou uma mulher especial. E isso faz toda a diferença na ativa de alguém.
Foi bom para você? Isso aí, Ana Canosa, sempre arrasando. Ó, este é o nosso quadro final do programa, onde a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes de livros, podcasts, filmes, séries. Eu vou começar, depois a Ana indica e aí ali fecha tudo e também conta pra gente o que, que ela tá fazendo, das novidades profissionais dela, que a gente tá curiosa também. Eu vou indicar o And Just Like That, que é a continuação do Sex and the City, a série, né, bombástica, maravilhosa, que precursora, que, enfim, mudou a história da ficção falando sobre sexualidade das mulheres lá nos anos 90. Agora tem uma continuação 20 anos depois, 30 anos quase depois, que está na HBO Max e encontra essas personagens agora, todas com mais de 50 anos, algumas em crise no casamento. Não vou dar spoiler, mas pelo menos duas das personagens principais estão passando por novos momentos de ter que reiniciar a se encontrar a partir de novo para aí algumas nessa exploração sexual, algumas vão para os brinquedinhos também, mas de conhecer novas pessoas, de ir para encontro furado, porque isso também a gente não falou aqui na história da Ana, mas rola sim, rola muita furada, né? Rola cara que é chato, que não tem química, né, Ana? Rola muito.
Total.
Então não quer dizer que tu vai sair com o cara e vai, nossa, vai, que sexo incrível, só porque tu tava 2 anos parado. Não, pode acontecer. E eu acho que elas discutem isso. A série volta, pega muitas coisas que tinha antes, são que esse jeito livre de falar de sexualidade, principalmente sexualidade feminina. Tem algumas críticas de que ela não conseguiu se modernizar, tentou se modernizar, se perder um pouco na inclusão das personagens, mas eu acho que ela ainda é uma obra muito importante para trazer à tona discussões e identificação sobre a vida sexual das mulheres, assim, e eles trazem especialmente esses recomeços afetivos depois de separações e depois de uma certa idade. Então é And Just Like That, que está na HBO Max. Ana Canosa, querida, conte-me.
Querida, eu vou indicar um filme também, que é o Glória Bell, com a Julianne Moore, que é um filme bem interessante, de uma mulher com 50 anos que se separa. Ela tem um espírito muito livre, e ela sai em busca de um amor, né, em boates para adultos solteiros em Los Angeles. Então, ela começa a ter uma série de experiências e se sentir bastante livre, até que ela conhece um cara que abala muito, né, toda a frágil felicidade que ela está vivendo, e ela vai ter que reconfigurar, ela vai ter que colocar esse amor em algum lugar diferente do lugar que ela tinha antes no casamento dela. Então, é bem interessante esse filme, porque vai mostrando mesmo como que a gente vai aprendendo com as relações, e essa experiência do estar só nos ajuda a reorganizar uma série de coisas e mudar pressupostos e valores. Glória Bell, com Julianne Moore.
Legal. Li, já contou lá no começo que esse teu processo de separação e reencontro já gerou até música sobre masturbação. O que mais que tem aí nesse novo projeto que está tá trabalhando agora?
Eu vou lançar a primeira música desse disco que eu pretendo lançar esse ano, né, finalzinho do ano, provavelmente para outubro, setembro, outubro. E a primeira música eu vou lançar agora, no finalzinho de março. Eu não vejo
legal,
a hora.
Agora,
e
é uma, mesmo,
fala
então.
De mim. É uma história que fala da Liliane. E acho um bom jeito para iniciar esse projeto. A princípio, eu ia fazer um disco ano passado, mas as coisas mudaram, né? A pandemia trouxe essa liberdade, né, para a gente poder pensar melhor e lançar depois. Então, nossa, tudo se justifica, né, quando você muda os planos, há uma demora de uma entrega. Então, foi o melhor para mim, porque veio coisas diferentes. Então, eu estou fazendo fazer camping também para fazer novas canções para esse disco, mas a gente já tem algumas, e com feats, mas com participações especiais maravilhosas também. Mas essa primeira música não
conta
tem mais
alguma.
Mas
alguma
esperem, ainda não posso falar, mas esperem que tem bastante novidade esse ano. Começa em março, depois vou engatando, assim, pelo menos a cada um mês e meio, eu vou lançando aos poucos esse disco que no final eu vou lançar. Mas está muito gostoso esse processo de produzir esse trabalho. Tá uma forma diferente, né, de lidar com a composição, com as pessoas. E eu estou me sentindo muito mais livre, assim, à vontade para falar da minha vida, de mim mesma, né? Porque eu acho que a mulher que veio em mim, essa loba aí, ó, com os 40 anos, aflorou em mim, e hoje eu me sinto, nossa... como se fosse mesmo a Fênix, assim, ressurgida, assim, das cinzas.
E eu tô primeira música,
as
qual
pessoas
o nome?
Vão sentir isso. Oi?
Essa primeira música, qual é o nome? A que vai ser lançada agora no mês?
Ainda não posso revelar o nome.
Ah, meu Deus. Então tá, né? Fica de olho.
Mas falta pouco.
Tá bom.
Falta pouco. Como a gente, né, tem que registrar, bater esse nome, né? Que às vezes pode até mudar, se fala que é um nome, depois pode ser outro. Mas... Ah, tá. Já vou fazer uma. Provavelmente semana que vem já tem uma reunião com a imprensa e a gente vai definir isso e espalhar. Tá? Faltam poucos dias.
Então tá ótimo, vamos ficar de olho. Li, obrigada pela tua participação aqui com a gente.
Ah, gente, outra coisa que eu quero falar. Tipo, uma coisa importante na minha vida também: terapia. E eu não sei se vocês já ouviram falar em divórcio energético. Uma coisa muito legal que aconteceu comigo, que a minha terapeuta propôs a fazer, que é que existe, quando uma relação tem muito tempo de relação, muitos traumas, né, que não estava tão bem, que você tem a ponto de terminar, você precisa deixar, largar novos hábitos, deixar a sua mente se reprogramar para poder entrar uma nova relação, para você perdoar, se perdoar. Entendeu? Terapia também é muito importante. Você, mulher, também que mandou mensagem aqui, ai, não sei o que, terapia também acho. Ó, nós temos aqui a Ana.
É nossa muito representante aqui da categoria, né, Ana Canó?
Desculpa ter te cortado, tá, Bárbara? Mas eu achei.
Imagina, foi um recado importantíssimo.
A gente aprendeu, eu falei, poxa, tem que cuidar do nosso emocional também, porque isso ajuda super, muito. Super. E muito obrigada, eu adorei estar aqui, desculpa ter falado, precisava falar isso.
Não, super importante. Adoramos o papo também, né, Ana Canosa? Então, terminamos por hoje, mas semana que vem tem mais. Obrigada, gente, para quem ouviu aqui no ao vivo e para quem está ouvindo já gravado. Até o próximo programa.
Até lá. Adorei.
Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa _ UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Reportagem de Natália Eiras. Produção artística de Simone Grazielli. Produção de Natália Mota. Operação de ao vivo de Letícia Lázaro e Roger Mello. Arte de Pedro Souza. Design de Eric Fiore. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho. E coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. Uau.